Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário discute dívida de clubes de futebol e teto do funcionalismo.
PEC que permite janela para a troca de partido deve ser promulgada.
Bancada feminina busca reforçar campanha contra assédio sexual.
Boa noite. Cidades que recebem muitos turistas em tempos de carnaval, como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, registraram 460 casos de assédio sexual nos dias de folia.
Bancada feminina reforça a importância do fortalecimento de mecanismos que inibam esta prática. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O carnaval chegou ao fim, mas em muitas cidades brasileiras a festa ainda continua. E com ela, a oportunidade de chamar a atenção para a banalização do assédio nesta época de folia. Em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, foram mais de 460 registros de violência contra mulheres. Muitos, no entanto, nem chegaram a ser denunciados oficialmente. Mas nas redes sociais e mesmo em blocos de rua, muitas mulheres disseram não à passada de mão, ao beijo forçado, ao puxão de cabelo. A deputada Luciana Santos, do PCdoB pernambucano, lembra que a bancada feminina no Congresso se mobilizou no último ano por atualizações na Lei Maria da Penha e pela ampliação de ferramentas de punição aos agressores. Mas ela reforça que a luta contra o machismo e a violência deve ser diária, inclusive contra atitudes consideradas erroneamente como naturais. A deputada conta como, quando foi prefeita de Olinda entre 2000 e 2008, conseguiu coibir uma prática até então vista como parte da folia.
Aqui tinha um fenômeno no Carnaval de Olinda que se chamava o corredor do beijo, que na verdade era mais um corredor do assédio, do beijo forçado, né? Então houve muita polêmica na época porque nós tivemos que recorrer à Secretaria de Defesa Social. Na época, né, o governador teve que baixar um decreto que ajustasse a conduta, né, da polícia militar em situações como essa, porque não tinha previsão como a polícia interceder em situações dessa natureza, né? Houve muita polêmica, muita gente dizia, não, a prefeita quer acabar com beijo no carnaval, banalizando e ridicularizando, quando na verdade, óbvio que o carnaval é o carnaval do beijo, da alegria, do namoro, da paquera. Agora tem que ser consentido, fora disso é agressão.
Luciana Santos elogia campanhas iniciadas neste carnaval, como Apito Contra o Assédio, que distribuiu apitos para mulheres na cidade de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, para que fizessem alarde quando se incomodassem com eventuais abordagens abusivas de homens. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
Rocha, do PSDB, denunciou que o governo do Acre está restringindo em 10 litros o abastecimento das viaturas da Polícia Militar do Estado. Para o congressista, a decisão reflete o descaso do governo com a segurança da população.
Ao avaliar que a limitação prejudica a sociedade, Rocha acrescentou que já flagrou viaturas paradas em rodovias por falta de combustível. O parlamentar cobrou explicações do Executivo Estadual e exigiu mais investimentos no setor.
Preocupado com o crescimento da violência em São Paulo, Goulart, do PSD, cobrou a realização de concurso público para a Polícia Militar. De acordo com o deputado, o déficit no contingente está incentivando os criminosos a praticar roubos a qualquer hora do dia.
Desenvolvimento Regional.
As queimadas em Roraima preocupam Carlos Andrade, do PHS. Ele lembra que foi decretado estado de emergência em mais de 80% dos municípios por causa da seca prolongada. O deputado fez um apelo para que o governo federal ajude a buscar soluções para enfrentar o problema.
As fortes chuvas que atingiram Porto Alegre prejudicaram o fornecimento de água e energia elétrica, causando danos à população. José Fogaça, do PMDB Gaúcho, elogiou a atuação da prefeitura que, segundo ele, articulou com todas as forças municipais para que a cidade pudesse voltar às atividades normais.
Dourados, em Mato Grosso do Sul, comemorou 80 anos de emancipação política em 20 de dezembro de 2015. Geraldo Rezende, do PMDB, homenageou a cidade e ressaltou que sua principal função como político é conquistar benefícios para a região.
Ao lembrar que Dourados possui 220 mil habitantes, Geraldo Rezende salientou que a cidade é o principal polo econômico do estado. Ele acrescentou que a população douradense representa a mistura dos povos indígena, negro e branco e resume a formação do povo brasileiro.
O Maranhão é o estado com maior déficit habitacional do Brasil, segundo alertou Hildo Rocha, do PMDB. O parlamentar afirmou que é preciso construir quase 500.000 de moradias para resolver o problema do estado.
Para mudar a realidade atual, ele apresentou o projeto de lei que determina a aplicação de, no mínimo, 25% dos recursos do programa Minha Casa Minha Vida para a construção de habitações em municípios com menos de 50 mil habitantes.
Na avaliação de Hildo Rocha, esse projeto vai corrigir uma injustiça com municípios menos populosos, que também dependem de recursos para a construção de moradias.
Através da realidade do Maranhão e do Brasil, hoje nós podemos identificar um desvio que há no programa Minha Casa Minha Vida, que é priorizar apenas os municípios com mais de 50 mil habitantes, de 4.932 cidades, que são as que têm menos de 50 mil habitantes no Brasil. Portanto, nós estamos corrigindo um grande erro que existe, porque 75% da população pobre mora nas cidades com menos de 50 mil habitantes. Então, nós temos que corrigir este erro do programa Minha Casa Minha Vida.
O projeto, que tramita em caráter conclusivo, está em análise na Comissão de Finanças e Tributação e ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça.
Política.
Em artigo publicado pelo jornal O Globo, Chico Alencar, do PSOL Fluminense, afirma que a solução para a crise é a democratização das relações na sociedade brasileira. Sem a democratização radical, ele entende que não é possível combater a corrupção nem contar com políticas públicas para atender os interesses da população.
Economia.
Na opinião de Alexandre Baldi, do PSDB goiano, o PT é o principal responsável pela crise econômica no Brasil. De acordo com o deputado, o montante de dinheiro público desviado durante a gestão petista causou a desordem financeira e a desvalorização do país.
Parlamentares buscam assinaturas para a instalação da CPI do BTG Pactual. Um dos defensores da comissão, JHC, do PSB alagoano, alegou que contratos firmados entre o banco e o governo federal proporcionaram um crescimento vertiginoso e suspeito da instituição nos últimos anos.
Léo de Brito, do Acre, atribui as críticas feitas ao PT e ao ex-presidente Lula a um falso moralismo dos parlamentares do PSDB e do Democratas. Ele lembrou que os partidos de oposição têm entre seus integrantes pessoas citadas em casos de corrupção e compra de votos.
Para o deputado, a imprensa e a justiça não podem ser seletivas e tem que apurar e dar ampla divulgação a todos os casos denunciados. Léo de Brito avaliou ainda que a oposição só alardeia a crise, mas não apresenta soluções, focando o debate somente no impeachment da presidente da República.
Domingo Sávio, do PSDB Mineiro, manifestou apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff e ao afastamento do presidente da Casa, Eduardo Cunha. Segundo ele, só assim será possível a retomada do desenvolvimento e do equilíbrio político do país.
Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, ficou indignado com a declaração da presidente da República, Dilma Rousseff, de que o aumento de imposto é normal, já que houve uma queda na arrecadação. Para o deputado, está na hora de o executivo mudar o rumo do Brasil e criar alternativas reais para que o país produza e cresça cada vez mais.
Já na opinião de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, o governo federal precisa priorizar as reformas estruturantes para retomar o desenvolvimento. Além disso, o deputado entende que é preciso valorizar o municipalismo para que a capacidade de investimento das prefeituras volte a crescer.
Comissões.
O Conselho de Ética da Câmara se reúne amanhã e na quarta-feira para discutir a representação do PSOL e da Rede contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Acompanhe a notícia.
A ação contra Cunha retorna à fase de discussão do parecer preliminar apresentado pelo relator deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. Rogério fará uma complementação de voto com novas denúncias apresentadas pelo PSOL. Uma decisão do primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, do PP Maranhense, já havia garantido nova discussão e prazo de vista para o processo devido à troca de relatores ocorrida no ano passado. O relator Marcos Rogério afirmou que a decisão não vai prejudicar o andamento da denúncia.
Com essa manifestação do PSOL, naturalmente, na condição de relator do processo, eu teria que me manifestar sobre essa nova indicação de provas. E com isso, naturalmente, também a defesa teria que se manifestar e o representado ser notificado. Então, Na prática, a decisão do presidente da Casa em exercício nesse momento não está alterando nada praticamente. O que nós vamos ter na próxima terça-feira é a minha manifestação sobre esse aditamento, que vai ser colocada para apreciação do colegiado, podendo discutir a matéria e pedir vista.
Rogério disse ainda que as novas denúncias não alteram seu parecer inicial pela admissibilidade do processo.
E não se trata nessa fase do relator de manifestar posição de mérito. Eu estou apenas considerando que são fatos relevantes e que merecem ser apurados, merecem ser investigados para a busca da verdade real. Acredito que com o pronunciamento do colegiado, o processo segue o curso natural. A partir daí, com 10 dias de prazo para a defesa formal do deputado Eduardo Cunha, posteriormente a isso, 45 dias para a instrução, ou seja, a busca de todas as provas necessárias ou a negativa dessas provas para a conclusão do voto após os 45 dias, com mais 10 dias para o relator.
O presidente da Câmara responde a processo de cassação no Conselho de Ética, movido pelo PSOL e Rede, sob a acusação de ter mentido à CPI da Petrobras sobre contas na Suíça e também com base em denúncias de delatores da Operação Lava Jato. Em ocasiões anteriores, Eduardo Cunha já havia rebatido as acusações e reclamado do cerceamento de defesa no processo a que responde no Conselho de Ética. Ele também nega manobras protelatórias e tem afirmado que exerce o legítimo direito de defesa dentro da legalidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
A atividade humana está mudando o clima do mundo. A atividade dos deputados está mudando a sua vida. A Rádio Câmara acompanha essas mudanças. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.leg.br e assine o boletim eletrônico.
As investigações da Polícia Federal realizadas no fim de 2015 nos locais de trabalho e nas residências do presidente da Casa, Eduardo Cunha, humilharam o parlamento brasileiro, segundo Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. Para o deputado, o Congresso se expôs à opinião pública mundial de forma vergonhosa.
Eleições.
Está prevista para quinta-feira a promulgação da proposta de emenda à Constituição que dá aos parlamentares a possibilidade de deixar os partidos pelos quais foram eleitos sem perder o mandato. Ouça mais detalhes na notícia a seguir.
A chamada PEC da Reforma Política fixa prazo de 30 dias após sua promulgação para a janela eleitoral. A desfiliação não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. A perda do mandato por conta da troca de partido foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o tribunal, os mandatos pertencem aos partidos e não aos eleitos. Até a promulgação da PEC, a única alternativa de mudar de legenda e manter o cargo é a filiação em partido recém-criado. Para o deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, a criação da janela eleitoral há 6 meses da eleição de outubro para prefeitos e vereadores e outros itens da mini-reforma eleitoral do ano passado não deveriam ter sido aprovados.
Porque nós estamos, em vez de fortalecendo os partidos, nós estamos destruindo a possibilidade de ter partidos confiáveis no Brasil. Isso é uma verdadeira conspiração contra a democracia. Todos os dispositivos que esta proposta e as da reforma política do ano passado vierem a aprovar, será para beneficiar o político e não o povo, não as instituições. Então eu acho que é melhor não votar nada.
A votação da mini-reforma eleitoral foi concluída em julho do ano passado. Entre outros pontos, tratou de limites das doações e gastos das campanhas, prestação de contas e quantidade de candidatos. Em meio às acaloradas discussões, ao final das votações, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, declarou que o texto aprovado na Câmara é melhor do que a legislação atual.
Os gastos de campanha vão reduzir pelo volume de materiais que foram diminuído, pela diminuição do tempo de campanha, pela diminuição do próprio tempo de televisão. Então esse é o dado positivo desse processo.
A proposta de emenda à Constituição a ser promulgada na quinta-feira faz parte de uma série de propostas de mudanças no texto constitucional para alterar o sistema político. Uma das possibilidades, inclusive já aprovada pelos deputados, é o fim da reeleição de presidente, governadores e prefeitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Direitos Humanos.
O marco regulatório da primeira infância foi aprovado em comissão do Senado Federal. Como vice-presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, considera que a proposta vai melhorar as condições das crianças brasileiras, produzindo um futuro melhor para o país.
No final de 2015, 4 mortes foram registradas em menos de 24 horas na maternidade Dona Evangelina Rosa em Teresina, no Piauí. Rodrigo Martins, do PSV, avaliou o caso como inaceitável e cobrou providências do governo estadual para melhorar o atendimento do hospital.
Homenagem.
O Vaticano devolveu os direitos sacerdotais do padre Cícero Romão Batista, considerado santo por muitos brasileiros. Devoto de padre Cícero, José Guimarães, do PT cearense, destacou que o perdão é uma nova chance para a beatificação e santificação do sacerdote.
Votação.
O plenário da Câmara volta do feriado de carnaval com a pauta trancada por 2 medidas provisórias e 2 projetos de lei. São temas como nova loteria, extinção de ministérios, teto do serviço público e terrorismo. Ouça mais detalhes na reportagem.
O primeiro item da pauta é a medida provisória 695, que autoriza a criação de uma nova loteria e também reabre o prazo para os clubes de futebol aderirem ao refinanciamento de dívidas. O líder do PT, deputado Afonso Florenci, disse que a proposta não tem grande polêmica.
Essa medida provisória é muito importante, porque regulamenta a nova loteria, permite a adesão de clubes ao novo regime legal de responsabilidade dos clubes, e com isso cria um ambiente de mais transparência e de sustentação para o futebol brasileiro.
O embate entre governo e oposição virá na discussão da medida provisória da reforma administrativa, a 696, que reduziu o total de ministérios do governo federal de 39 para 31. Para o líder petista, é mais um passo para ajudar o país a ajustar as contas. Mas a oposição vai cobrar a redução dos gastos da máquina pública e insiste que o governo optou pelo aumento de impostos para sair da crise. É o que diz o líder do PPS, deputado Rubens Bueno.
O presidente Dilma, lamentavelmente, prometeu no ano passado, antes da grave crise que o país está enfrentando, que ia acabar com 3 mil cargos comissionados. E até hoje não acabou com nenhum. Então é muita propaganda do governo para nada.
Também trancam a pauta os projetos que regulamentam o teto do funcionalismo público e a legislação sobre terrorismo. Os deputados também podem discutir a criação de cargos para os partidos recém-criados Rede Sustentabilidade e Partido da Mulher Brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Trabalho.
1,5 milhão de jovens chegam ao mercado de trabalho a cada ano no Brasil. No entanto, ao lembrar a crise econômica e política, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, observou que os postos de trabalho estão diminuindo e a população está perdendo a esperança.
Durante visita a São Bernardo do Campo, em São Paulo, Vicentinho, do PT, se reuniu com líderes sindicais. De acordo com o deputado, o diálogo com trabalhadores é sempre o melhor caminho para elaborar projetos que defendam os direitos trabalhistas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O corredor de ônibus radial leste em São Paulo ainda não é uma realidade para a população, mas já é acompanhado pelo Tribunal de Contas da União. Antes mesmo das obras começarem no trecho 3, sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, o TCU verificou problemas no edital de licitação. Havia indícios de sobrepreço, restrições à competitividade na licitação, deficiências de projeto básico e insuficiência de recursos para a conclusão da obra. Só no trecho 3 do corredor de ônibus da Radial Leste, a atuação preventiva do TCU evitou o prejuízo de R$ 23 milhões de reais. É que o município de São Paulo reconheceu que havia irregularidades, revogou o edital de licitação e agora vai lançar um novo edital, livre dos problemas apontados pelo tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.